can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight.
You are the thing tonight.
'Cause I need your green light. Day and night, say that you're mine. 'Cause I need your green light. Day and night, say that you're mine.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8 horas em ponto, olá, bem-vindos, bem-vindas, tudo bem? Hoje é terça-feira, 21 de julho, tá no ar o nosso Conexão. A partir de agora, notícia, reportagem, prestação de serviço, atualização do portal Metrópolis e, claro, a interação direta, a nossa conexão diária. 8220-1041. Deixa eu adiantar o tema hoje da nossa enquete, que tem a ver com a corrida eleitoral, hein? Com duas informações para embasar o nosso debate. Primeira delas, o Brasil ganhou mais de 2 milhões de eleitores em relação a 2022. Quase 160 milhões de pessoas aptas a votar. E a segunda informação, a Folha de São Paulo destaca que o presidente Lula avalia faltar a debates na TV durante a campanha e que o tema divide a cúpula do PT. Aí um bom gancho pra gente. Você assiste a debate na TV? Acha que eles são decisivos? Influenciam o voto? Geralmente quem tenta a reeleição não comparece a encontros no primeiro turno. Aqui é a imagem manjadíssima da cadeira com o nome vazia, né? O que você acha dessa estratégia? Então são essas as provocações que fazemos hoje relacionadas aos debates na campanha eleitoral. Você assiste a debates? Acha que eles são decisivos? Influenciam ou podem influenciar o voto? O que você acha dessa estratégia do líder nas pesquisas ou de quem tenta a reeleição não comparecer nesses encontros do primeiro turno? 8220-1041. Tô aguardando a sua participação. Hoje valendo compras de R$100 na Poliele.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Primeiras informações hoje com o Hudson Diniz. Bom dia, Hudson.
Bom dia, Estevão. Bom dia, amigos da bancada. Vamos lá, seguindo com as nossas atualizações. E agora vamos acompanhar o nosso ouvinte que sai de Águas Lindas nesse momento e não tem vida fácil. Tem ocorrência na descida da barragem que complica bastante o trecho na região. A rota alternativa, nesse caso, seguir através da BR-080 com melhor fluidez. O mesmo acontece na chegada à via estrutural. As duas vias fluindo bem, tanto a principal como a pista reversa. Entre em campo com o Banco BV. Temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Valeu, Hudson. 8 horas, 3 minutos. Outros destaques que merecem a sua atenção. Por exemplo, de acordo com o Ministério da Fazenda, entre janeiro e março deste ano, 15 milhões de brasileiros fizeram apostas em bets autorizadas.
Sobre as convenções partidárias que começaram ontem, Lula largou na frente de Flávio Bolsonaro e fechou palanque em 25 estados e no DF.
O presidente ainda tenta garantir apoio em Goiás, enquanto o senador ainda tem dificuldades em 6 estados.
As negociações para ampliar a coligação na disputa pelo Palácio do Planalto podem definir quem vai ter o maior tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão durante a campanha eleitoral.
8 horas, 4 minutos, vamos mudar de assunto. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, pode ficar inelegível, hein?
Isso porque o ministro Gilmar Mendes enviou uma representação à Procuradoria-Geral da República, acusando o parlamentar de usar uma CPI, a do crime organizado, para atacar o Supremo Tribunal Federal.
A PGR concluiu que houve desvio de finalidade, abuso de poder político e possível infração eleitoral.
Falando em Suprema Corte, o ministro Alexandre de Moraes determinou o arquivamento das investigações no caso Abin Paralela contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Abin, Alexandre Ramagem.
Enquanto isso, a Justiça do Mato Grosso do Sul abriu auditoria para apurar a exposição de processos fictícios do Bob Esponja Calça Quadrada contra Lula Molusco e referências ao presidente Lula. Meu Deus.
Que é isso?
Falando em emendas parlamentares, a bancada do DF no Congresso Nacional destinou mais de 80 milhões de reais neste ano para municípios goianos do entorno.
O deputado federal Alberto Fraga, por exemplo, do PL aqui do DF, destinou quase 90% das emendas neste ano para os vizinhos.
Ao Metrópolis, ele defendeu a decisão como solução para desafogar os hospitais do DF.
8:05, você acompanha como sempre o giro de destaques que marca a abertura do nosso Conexão Metrópolis. Hoje, nossa enquete tem a ver com os debates na TV. Eu, saudade daqueles bons debates, né? Tinham figuras emblemáticas da política nacional. Hoje os debates, não sei, estão meio xoxos. Enfim, a Folha de São Paulo destaca que o presidente Lula avalia faltar a debates na TV durante a campanha. E o que o tema aí divide a culpa do PT. Uns petistas acham que ele deve comparecer, outros não. A gente pegou esse gancho. Você assiste a debate? Acha que ele é decisivo ou pode ser decisivo, influenciar o voto? O que você acha dessa estratégia? Que geralmente acontece com quem tenta a reeleição, não comparecer, pelo menos aos encontros do primeiro turno. Entre em contato conosco, 8220-1041. De volta aos nossos destaques. Atenção para quem ainda não quitou o IPVA, hein? Começou ontem o prazo limite para o pagamento da sexta e última parcela do imposto. Portanto, todos esses assuntos e muito mais no Conexão Metrópolis, que está apenas começando.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio.
A gente sempre prioriza a participação do nosso ouvinte, a conexão diária com você. Primeira mensagem.
Eu acredito que o Lula não vai nos debates porque eu tenho medo, né? Ele não sabe falar. O Lula tá caducando, rapaz. Lula tem que pedir arreio, não aguenta mais não, moço. Lula não sabe nem o que fala mais, só fala o que os outros falam, né? Um abraço, me coloca e quero ganhar esse prêmio.
R$100, Apolieri, obrigado, querido. Tá registrado e respeitada a sua opinião. Bárbara Michelin.
Bom dia, Estevão. Bom dia a quem nos ouve. Pois é, começou ontem o período de convenções partidárias que vão definir os candidatos ao governo do Distrito Federal nas eleições deste ano. Os partidos têm até 5 de agosto para bater o martelo sobre nomes e coligações. Aqui no DF, a largada fica com o Unidade Popular, que deve oficializar já nesta quinta-feira a candidatura de Samara Mineiro ao Buriti. No fim do mês, em 31 de julho, o Novo lança Kiko Caputo como candidato ao GDF. No dia 1º de agosto, o PSD deve confirmar José Roberto Arruda, que tenta voltar à disputa enquanto o Supremo discute mudanças na lei da ficha limpa. No mesmo dia, o MDB faz a convenção e decide se vai ter candidato próprio ou se apoia a reeleição de Celina Leão, do Progressistas. O PP marcou a convenção para o dia 2 de agosto, quando deve oficializar Celina e o nome de Gustavo Rocha como vice. O PSB lança Ricardo Capelli em 3 de agosto e o PSDB confirma Paula Belmonte no dia 4. O PL deixou para o limite, viu? 5 de agosto, quando decide se entra com candidatura própria ou se cola em Celina. Isalci Lucas se apresenta como um pré-candidato, mas enfrenta resistência interna. Já o PT, que deve lançar Leandro Graz, ainda não marcou a data, mas trabalha com a última semana de julho.
Pois é, aqui no Brasil teremos, obviamente, eleições, mas na Nicarágua, O ditador Daniel Ortega afirmou que o país não vai realizar mais eleições, eliminando a possibilidade de uma disputa quando o mandato dele terminar no ano que vem e consolidando ainda mais o governo que ele divide com a esposa. O Daniel Ortega é um velho conhecido de ditadores, né? Ele está no poder ininterruptamente desde 2007 na Nicarágua, após o mandato presidencial anterior na década de 80. Ele disse que a medida fechará qualquer caminho para a oposição, embora não tenha fornecido detalhes sobre como essa medida será implementada. Aí é muito fácil, né? Aí ficar no poder é muito fácil. Ah, canetada não tem mais eleição, né? Que coisa. 8 horas, 10 minutos, daqui a pouquinho mais participações da nossa equipe. Antes, mensagem chegando.
Bom dia, Estevão. Bom dia, tudo bem? Bancada. Bom dia, Brasília. Bom dia, todo mundo. Estevão, acho que quando o político que quer ser reeleito e decide não participar do debate político, só prova que a gestão dele está sendo ruim. Então ele não tem argumentos, fica com medo lá, porque sabe que vão pegar os pontos ruins do governo dele. Principalmente do governo do Lula, onde o brasileiro perdeu todo o poder de compra, tá? É só uma pena porque a direita não soube escolher esse ano um bom candidato, colocou o Flávio, que não, infelizmente não vai conseguir ganhar, é uma pena. É, teriam que ter escolhido o nome mais forte, como o do Tarcísio. Mas é isso aí. Um abraço, Deus. Tô com Deus.
Valeu, querido. Obrigado, viu, pela participação. É interessante que é uma estratégia, né? Fica aquela cadeirona vazia com o nome, né? Pra tentar desgastar quem não foi ou quem não vai ao debate. Será que isso funciona? Será que isso desgasta mesmo a imagem? Como é que tá o Ibope? Os debates na TV acontecem muito tarde também, né?
É. Alguns
sabem. É, a maioria, né? A maioria, porque depois de 10 horas da noite, o trabalhador que vai acordar às 6 da manhã vai ficar vendo debate. E os debates faltam propostas, né? Viram, em muitos casos, um verdadeiro circo. Mas enfim, é uma boa discussão. E quem não comparece ao debate, realmente está tentando a reeleição ou está liderando as pesquisas. E aí ele não vai por quê? Para não virar boi de piranha, né? Porque todo mundo se volta contra ele, né? Todo mundo mete o cacete no líder das pesquisas em quem está ganhando a reeleição. Mas tem gente que acha que isso é uma covardia. Mas enfim, é uma boa discussão. José Silva.
Entre ser covarde e se prejudicar mais, eles fazem as suas escolhas, né, Estevão?
Isso acontece... em candidato de qualquer partido, PT, PSDB,
e desde PL, que o cão era menino, né, Estevam? É uma prática
gostei
manjada.
Gostei dessa, desde que o cão era menino.
Sortoso mesmo.
De onde você tirou essa frase?
Minha mãe
da
utilizava.
Caixa de Pandora?
Coisa do Maranhão.
Oi, Estevam, vamos mudar de assunto. Bom dia pra você e pra todo mundo. Com a operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, começou agora há pouco a Operação Metástase contra um esquema interestadual de roubo de medicamentos oncológicos e imunossupressores, aqueles medicamentos para o câncer. Até a última atualização, né, 3 pessoas haviam sido presas. De acordo com a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da capital, a quadrilha teria movimentado cerca de 33 milhões em apenas um ano e utilizava empresas de fachada para recolocar o material roubado no mercado. Estão sendo cumpridos 5 mandados de prisão preventiva e 97 de busca e apreensão. No Rio de Janeiro, equipes foram para o Complexo da Maré, onde houve um intenso tiroteio e barricadas em chamas, e também para endereços na Baixada Fluminense. Também há mandados em São Paulo, ali em Santo André, São Caetano do Sul, em Goiás, em Goiânia, e Pará, em Belém, com o apoio das unidades policiais de cada estado. A justiça pediu o bloqueio de 30 milhões em contas bancárias, além do sequestro de imóveis, veículos de luxo e outros bens e valores utilizados pelo bando. O que é que eles faziam, Estevão? Eles meio que aliciavam ali os funcionários das transportadoras para obter informações privilegiadas sobre as rotas, o horário, tudo certinho, que é quando eles faziam ali o roubo desse medicamento, revendiam, inclusive, vendiam para hospitais privados, farmácias, além de ter ali aquelas unidades de fachada para recolocar esse material todo de volta no mercado, Estevão.
Obrigado, Josi. 8 horas, 3 minutos. Daqui a pouquinho, às 8h40, a primeira entrevista do nosso Conexão será sobre o seguinte tema: a indústria dos falsos médicos de IA, que usa o medo para fisgar idosos no Brasil. Ai, meu Deus. O médico de jaleco branco, voz calma, aparência confiável, aparece no YouTube falando sobre Alzheimer, catarata, dor no joelho, memória, pressão alta, parece real, não é. É um avatar gerado por inteligência artificial. É o que revelou a reportagem da BBC News Brasil, que mostrou que essa é uma indústria global em escala de fábrica, que tem como alvo principal o público idoso no Brasil. Você já não pode atender telefone. Daqui a pouco não pode nem assistir mais vídeo no YouTube. Só dá picaretagem. Daqui a pouquinho, Márcia Paravise. Daqui a pouquinho, mais ouvintes. Antes, Hudson Diniz.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Estevam, eu volto agora com alerta de acidente com moto que aconteceu mais cedo na DF-001, que complica bastante o trânsito para quem vai sair nesse momento de São Sebastião, Jardim Botânico e Jardins Mangueiral. A rota alternativa para o nosso ouvinte seguir através da Avenida do Sol. Já quem vai acessar a região central tem boa fluidez através das pontes Orestino Guimarães, Ponte das Garças e Terceira Ponte. O mesmo acontece na chegada à L4, na conexão com a Esplanada. Seu pai merece o mundo. No Dia dos Pais da Casas Bahia, seu pai pode tudo. Compre presentão com até 15% de desconto no carnê e comece a pagar só daqui 60 dias. Corre pra loja. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Muito mais, mais uma mensagem.
Bom dia, Estevam.
Bom dia.
Bancada.
Bom dia.
O atual presidente, ele avalia não comparecer aos debates na televisão ao vivo, porque ele quer fugir das perguntas que vão vir sobre ele, né? A respeito de corrupção, né? A respeito de promessas não cumpridas e etc. É isso aí. Estevam, ontem à noite encontrei uma senhora fazendo campanha política para duas pessoas. Eu vou enviar a foto para você dar uma olhada aí.
Valeu,
eu acredito que isso seja campanha política antecipada, hein? Dá uma olhada aí, vou mandar aí para vocês.
É o Francisco que ele mandou aqui.
Valeu, Francisco, eu dou uma olhadinha daqui a pouquinho. Valeu. É, tem a legislação eleitoral que é rigorosa, hein? Mas falta fiscalização, olha, não dá pra fiscalizar tudo, né? Longe disso. 8 horas e 16 minutos, Márcia Paravista.
Estevam, vamos falar o que a gente já deu nos destaques. A participação do presidente Lula nos debates do primeiro turno ainda e não está definida. Integrantes do PT discutem se a estratégia mais vantajosa é colocar o presidente frente a frente com os adversários ou priorizar agendas de campanha. Uma ala do partido avalia que Lula ficaria exposto a ataques dos candidatos da oposição, enquanto outra ala defende que os debates são uma oportunidade para confrontar o principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro, do PL. A primeira definição deve ocorrer em relação ao debate da Band, né? Da TV Bandeirantes, marcado para o dia 16 de agosto. Mesma data prevista para o lançamento oficial da candidatura de Lula em São Bernardo do Campo. A coincidência dos eventos pode influenciar a decisão. Apesar das discussões internas, a palavra final sobre a participação do presidente nos debates ainda não foi tomada.
Obrigado pela participação, Márcia. É muito difícil e é natural, gente, é natural. Quem, eu vou repetir aqui, quem lidera as pesquisas e quem tenta a reeleição dificilmente vai comparecer ao debate em primeiro turno. Por quê? Porque é natural, todo mundo vai se voltar contra esse candidato que tenta a reeleição. Está no poder, né, tem a caneta na mão, há uma união dos demais candidatos, especialmente de quem está na segunda posição das pesquisas, para tentar desgastar este candidato que tenta permanecer no cargo, permanecer no poder. Mas as nossas provocações vão muito além dessa estratégia do presidente Lula de comparecer ou não aos debates nesse primeiro turno. Nós queremos saber mesmo se você assiste aos debates e mais, se esses encontros, na sua opinião, são decisivos, influenciam ou podem influenciar o voto. né? Então entre em contato conosco, 8220-1041.
Bom dia, Estevão. Bom dia, bancada, Robson, motorista aplicativo.
Fala, Robson.
Saindo aqui do aeroporto, sentido Asa Sul, tudo tranquilo, um pouquinho de trânsito ali, tava no, na chegada do Eixão, mas o resto tá tudo 104.1.
Que bom,
e sobre
que
enquete bom. Aí, nunca assisti, nem tenho interesse de assistir esse debate não, porque né? Não influenciei nada. É, o pessoal só faz briga, mas ninguém fala nada sobre o projeto que tem para governar o país, né? Então acho que não interessa muito por aquilo ali não. É igual a última eleição que teve, só teve briga, só teve
os debates,
aquele showzinho que eles fazem, né? Então é isso, um bom dia.
Valeu, meu querido, foi um verdadeiro show. Tem isso também, tá? É pela falta de propostas, por um vazio que toma conta dos estúdios, né? Em termos de ideias, perdeu completamente a credibilidade para alguns esse formato de debate. As TVs até tentam engessar com regras, não adianta, né? O tema agora é transporte público. Quem vai fazer a pergunta é fulano de tal para ciclano. O cara não faz pergunta sobre transporte público.
Exatamente.
Ele foge completamente. Então vira um show.
Muita gente assiste só por causa dos memes, pra fazer
os memes e pra rir. Exatamente.
Da cadeirada não vou esquecer, não.
Ai, a cadeirada. A cadeirada do Marçal da Atena.
Candidato padre também não.
Seu caribagem.
Candidato padre. Eu quero imagem.
Pedeu uma cadeira.
É. Que tristeza.
Oi, Estevam, a gente fala de mais um caso curioso que aconteceu no Brasil. Um bebê de apenas um mês chegou a ser declarado morto após uma parada cardiorrespiratória durante internação na unidade de terapia intensiva neonatal da Santa Casa de Rio Claro, em São Paulo, mas apresentou sinais vitais cerca de 2 horas após a constatação do óbito. Ele já estava até no saquinho. A mãe de Noah Gabriel contou...
Nossa. Ele chegou a ser colocado num saquinho.
É.
Coisa mórbida.
Pois é, a mãe dele, né, o pequeno Noah Gabriel, contou que uma funcionária da funerária que havia ido até o hospital recolheu o corpo do bebê para encaminhar ele aos procedimentos de velório e sepultamento, identificou que Noah apresentava sinais vitais e acionou a equipe médica. A Santa Casa informou que todos os protocolos técnicos e legais para constatação do óbito foram rigorosamente cumpridos e que não identificou qualquer falha na assistência. É que assim, o Noah nasceu prematuro e com uma fenda palatina, que é uma malformação congênita, que é quando tem ali uma abertura no céu da boca.
Sim.
E ocorre quando os tecidos não se unem nas primeiras semanas de gestação e pode comprometer até a alimentação do bebê. E aí ele precisava de uma cirurgia. Estava aguardando ser transferido para outro hospital, que foi quando apresentou uma piora no estado de saúde, sofreu a primeira parada cardiorrespiratória. Isso aconteceu na última quarta-feira. E aí eles constataram o óbito do bebê. Mas, felizmente, 2 horas depois...
Não é possível isso,
felizmente,
gente.
Porque não aconteceu pior, né, Estevão? Não
teve enterraram essa criança. Tentaram ressuscitar. Viva. Não conseguiram. Segundo o hospital. 2 horas depois, o bebê renasce.
2 horas depois.
É um milagre.
A família acredita num milagre, mas há quem acredite em negligência médica, né?
Obviamente isso tem que ser.
Mas o hospital diz que cumpriu todo o protocolo, todos os procedimentos.
Entre a racionalidade e a espiritualidade, você tem que buscar o meio termo, é o bom senso, né?
É, apesar de que...
é um caso que chama atenção.
Sem dúvida, apesar de que aquilo que de fato a ciência não explica, eles chamam de milagre, né, Estevão? Mas há de se averiguar. Na sexta-feira o bebê foi transferido para o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais da Universidade de São Paulo para dar continuidade ao tratamento. Estevão, mas que susto.
Nossa Senhora.
Que coisa.
Ainda bem, né? Ainda bem que ele... Tomara que essa criança tenha uma vida boa, digna. 8:23, mais participações, meu caro James Costa.
Bom dia,
bom dia.
Fala, Cláudio.
Fala,
região
seu
Cláudio. Do Paranoá.
E aí, meu querido?
Estevo,
oi.
Debate igual teve da... Na última eleição aí, esse presidente tá preso aí com aquela cara de cachorro que caiu da mudança, não vai ter mais nunca. Não tem assunto. Não sei como é que o cara ganhou a eleição. sem ter nem assunto, meu Deus, só no Brasil mesmo. Ainda vem o velho Lula doidão com aquela cara de cachaceiro dele e o outro maluco que não tem nem resposta. Oh, mas foi bom demais, foi ser.
O último debate foi um show de horrores. Os últimos debates eu classifico como shows de horrores. É debate mesmo, proposta, infelizmente não tivemos. Está registrada a sua opinião, Bárbara Michelin.
Estevão, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal mandou o pré-candidato ao governo, Ricardo Capelli, do PSB, excluir um vídeo feito com inteligência artificial e que envolve Celina Leão e Ibanez Rocha. A decisão em caráter liminar foi do juiz Carlos Alberto Martins Filho e atendeu a um pedido da União Progressista, a federação da qual Celina faz parte. No vídeo gerado por IA, Celina e Ibanez aparecem embarcando em um avião, enquanto a narração diz que a Polícia Federal continua investigando os envolvidos na fraude bilionária do escândalo do Master com o BRB. Para o juiz, essa montagem atribui crime sem provas, passa da crítica política e vira propaganda eleitoral irregular, com ataque à honra e conteúdo sabidamente inverídico, ou seja, não real. Capelli tem 24 horas após ser notificado para tirar o vídeo do ar, sob pena de multa de R$5.000 por dia. Ele disse que vai cumprir a decisão, mas pretende recorrer.
Eu me arrependi.
Que foi, meu Deus?
De quem, moço? Se não ter colocado a enquete, a tal da harmonização facial do Vini Júnior.
Olha, é o assunto do dia. Acho que eu vou até fechar a matéria.
Se depender de você pra gente colocar assunto quente aqui, eu tô perdido.
Mas eu vou falar uma coisa pra você. Pelo a mulher de é visionária. Deus. Visionária, porque a Virgínia pegou o Vini Júnior na planta. Você teve essa paciência. E fala de você também, porque hoje você fez uma mini harmonização.
Eu fiz uma harmonização facial. Rapaz. Eu tirei a barbita.
Exatamente, o que é ver o Estrela aí com o novo visual.
A barba é.
Eu rejuvenesci uns 6 meses. Não, mas eu tô olhando aqui, o Vini Júnior ficou bonitão. Ficou bonita?
Colocaram queixo,
harmonização,
né?
Não tinha projeção facial. De queixo. Deixa eu ver aqui o que fizeram no tal do Vini Júnior. Já voltou com a Virgínia, né?
Voltou, tá muito diferente, Estevam.
Nossa, tá diferente. Eu nem reconheceria o Vini Júnior. Olha, da água pro vinho. Tô vendo aqui o antes e o depois, parabéns.
Ele mudou sim.
Olha. Para com sua inveja. Olha aqui, ó. O doutor Alessandro Alarcão foi o responsável por essa. Ele nem chama de harmonização, chama de naturalização facial. Que
mostra pro Estevam, tá muito diferente.
Essa naturalização facial foi baseada, segundo o especialista, na reestruturação dos ligamentos da face, associada a um refinamento da projeção do queixo, sempre respeitando as características anatômicas e a identidade do paciente. Realmente, eu não reconheceria o Vini Júnior se ele passasse, se ele entrasse aqui no estúdio agora. Não reconheceria.
Eu quase não reconheci.
Enquanto eu tiro a barba, o Vini põe barba. Ele tá ficando barbudo.
Exatamente.
Você gostou, Márcia, da harmonização?
Gostei.
Da harmonização, gostei. Não, é outro termo. Naturalização facial.
É quase outra pessoa.
Quase outro. Só falta jogar agora.
Né? Pior que
não, mas ó, gente, ele mudou sim.
Nossa, mudou demais.
Ele mudou.
Ah, o que
é? Rapaz, é outra pessoa. Ele tem queixo. É porque o homem é invejoso, né? Porque você fala. O homem, ele não fala, o cara é bonitão.
Eu falei que ele ficou bonitão.
Falou, ficou bonito. Falou.
Não sabe ouvir, não? Falei.
Então fala de novo. Fala
ele
de novo.
Ficou bonitone.
Aí sim.
Ficou bonitone. Mais uma participação.
Bom dia, Estevam. Bom dia, bancada.
Bom dia.
Ouvintes Metrópolis.
Fala, meu querido.
Sobre a enquete do dia aí. Não tem muito o que se esperar, né? Do nosso querido Nove Dedos. Ele não vai aparecer mesmo. Ele só vai aparecer quando ele for obrigado, porque ele vê que começar a cair nas pesquisas. Ele bota essa cara lambida dele na televisão aí pra enganar mais alguns milhões de analfabetos.
Tá registrada a sua participação, que vale mesmo ao debate do segundo turno, tá? O debate do primeiro turno já se mostrou muito ineficiente, mas eu quero saber a sua opinião, né? Você assiste aos debates do primeiro turno? Eles são decisivos ou podem ser decisivos diante do atual contexto, né? E a estratégia que acontece com todo candidato, independentemente do partido, esquerda, direita, centrão, lateral, bilateral, trilateral, todo mundo fala do debate. Não é só o Lula, não. Todo mundo falta debate. Tá liderando, tá tentando a reeleição, não vai se transformar em boi de piranha no debate primeiro. Agora o debate segundo turno, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Porque aí são dois. Aí não dá pra faltar.
Não dá pra faltar, não.
Aí é burrice faltar o debate segundo turno. Porque aí você dá o palanque danado pra quem comparecer.
É verdade.
Mas enfim, a gente quer saber a sua opinião, daqui a pouquinho mais participações.
Olha,
Márcia
Estevão.
Paradiso.
Márcia, manda um abraço aí pro Arilson Brito, ele tá dizendo o seguinte: Estevão Raposa Felpudo, agora você ficou mesmo com a cara de cruzeirense. Tá feio.
Tá feio
demais.
Sai pra lá.
Ele tá vendo aí pelo nosso aplicativo. Tá feio demais.
Sai viu? Pra lá. Aqui é galo na veia, galo doido, até tatuagem aqui, ó. Tem tatuagem do galão da massa aqui no braço esquerdo.
Lá. Tatuagem?
Claro, meu querido.
Seu filho não pode fazer tatuagem,
meu filho
é atleta, você,
meu
né?
filho tem escolha. Meu filho já nasceu galo. Em casa não tem escolha. O máximo que eu deixo é ele ser simpatizante do Vasco.
Tá dizendo aqui também?
Que são torcedores, são torcidas irmãs. Cê... Vasco, Palmeiras e
Galo. Exatamente. Você tá um galo depenado hoje. Adivinha quem mandou?
Quem mandou?
Ela que era quietinha demais.
Quem?
Tá aí na sua frente.
Olha.
Ela tá quietinha, mas mandou. Não posso zoar dele hoje, não, que ontem tá bravo. Tem que
essa menina chegou tímida aqui.
Eita, meu Deus.
Todo dia tá mostrando as garras, hein?
Olha aí.
A Bárbara Michelini mostrando as garras todo dia.
Quem diria, hein?
Você não vai entrar agora, não. Você vai ficar na geladeira.
Tá bom.
Vamos pro intervalo.
Sobrou
pra você.
Vamos cobrar.
Vamos pro intervalo.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 8:31.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Beleza! Aqui é Luciana de Taguatinga Norte.
É a Neide da Ponte Alta.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sério.
O que mais que a gente tem, Solano?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Toda terça é dia de cinema com a promoção Terça Mais no Cine System Caixa. Em todas as salas da rede, todo mundo paga meia. E o melhor, ingressos a partir de apenas R$18. É a oportunidade perfeita para curtir os maiores sucessos do cinema, com os amigos e a família na telona. Anota aí, Terça Mais no Cine System Caixa, onde a diversão tem o melhor preço e conforto. Cine System Caixa, cinema além do filme, no Casa Parque.
Alô, Brasília! Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, festa dos bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanto. Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis. A saga Hyundai convida você a conhecer o lançamento que já é um ícone global. Chegou o novo Hyundai 20. Design inspirador, espaço surpreendente, tecnologia inteligente e uma nova forma de dirigir. Agende seu test drive VIP Saga e descubra por que evoluir nunca foi tão inspirador. Novo Hyundai 20, o ícone global da Hyundai. Agora na saga Hyundai. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Uma competição que vai mexer com Brasília. Metrópolis Endurance, etapa triatlon. 3 provas, muitos desafios. Triatlon Aquatlon, maratona aquática. Teste seus limites. 25 e 26 de julho, no pontão do Lago Sul. Garanta sua inscrição no site Ticket and Go. Apoio, Secretaria de Turismo do Distrito Federal e Governo do Distrito Federal. Metrópolis Endurance, seu limite ficou para trás.
Rádio Metrópolis. Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações.
Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
Brasília, você sabia que problemas como disfunção erétil, ejaculação precoce e baixa testosterona têm tratamento? No Instituto Homem, você encontra um espaço criado exclusivamente para o homem. Corpo clínico formado só por médicos certificados internacionalmente e cabines individuais para garantir total sigilo e discrição. Cuide da sua saúde sexual com quem entende. Agende pelo WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis.
Embarque em uma jornada épica nas telonas.
Acredita que está voltando.
De Christopher Nolan, a Odisseia. Hoje nos cinemas. Garanta já seu ingresso, verifique a classificação indicativa.
Seu SUV seminovo é na primeira mão.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8:35, estamos de volta. Aqui a informação não para, Márcia Paravise.
Estevão, uma disputa entre Senado e Supremo Tribunal Federal ganhou um novo capítulo nesta semana. A Procuradoria-Geral da República defendeu o envio à Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe da ação apresentada pelo ministro Gilmar Mendes contra o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. A representação foi motivada pelo relatório apresentado por Vieira na CPI do crime organizado, no qual o parlamentar pediu o indiciamento de ministros do STF e do Procurador-Geral da República. Para a PGR, o senador pode ter usado a comissão para obter vantagem eleitoral. Por isso, o caso deve ser analisado pela Justiça Eleitoral.
Gente, olha, é difícil até opinar, sabe? Mas é muito estranho. Que embasamento, é tão subjetivo isso. Como é que vão provar que o Alessandro Vieira teria usado o seu Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes?
Sim.
Teria usado a CPI ao defender o indiciamento de ministros do Supremo, ter vantagens eleitorais com essa declaração, com essa defesa. Ah, não, porque lá em Sergipe, de onde o senador veio, que é a base eleitoral dele, a maioria dos eleitores de Sergipe, são contrários ao Supremo, né? São contra o Gilmar Mendes. Então, ao fazer essa defesa na CPI, teoricamente, o Alessandro Vieira terá vantagens na corrida eleitoral. Olha que loucura isso.
É, pois é.
O Alessandro Vieira chamou o ministro Gilmar de ladrão?
Não.
Chamou de responsável?
Não, que eu acompanhei.
Diz que o Supremo Tribunal Federal é um covil de ladrões?
Não.
Ele defendeu o indiciamento. É um direito dele.
E sem contar que foi o Gilmar Mendes.
Ele pode
foi
até ser classificado como irresponsável por defender o indiciamento sem ter apresentado provas que corroboram em base a tese do indiciamento. Isso é uma outra coisa. Agora, defender a inelegibilidade do Alessandro Vieira por isso me soa até uma certa...
E sem contar, né, Estevão, que o Gilmar Mendes foi convocado para participar da CPI, né, numa oitiva, ali na CPI e não participou.
Compareceu.
E não compareceu,
não,
né? Jamais iria. Bom, nas redes sociais, Alessandro Vieira classificou a medida como uma tentativa de intimidação, afirmou que tomou conhecimento da decisão pela imprensa e disse confiar no arquivamento da ação. E como você disse, teve uma eventual condenação na Justiça Eleitoral pode tornar o senador ineligível.
Não tem base nenhuma.
E aqui complementando, Estevão, o senador Alessandro Vieira, É um dos parlamentares, é um dos senadores mais ativos dentro do Congresso. E há tempos que eu acompanho, nunca eu vi um escândalo envolvendo o nome dele.
Eu também não me lembro. Eu não tô fazendo defesa, eu nem
também
conheço ele.
Não, eu...
Né? Não tô fazendo defesa. Tanto eu fico até confortável, porque eu já teci muitas críticas ao próprio Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque, infelizmente, não tô falando dele, Alessandro Vieira, mas boa parte dos parlamentares acaba utilizando aquele foro, digamos assim, como um palanque eleitoral.
Sim.
E a própria Comissão Parlamentar de Inquérito, por não chegar a resultados concretos ao final, perde a credibilidade justamente por disputas políticas, né, por sessões esvaziadas. Mas nesse caso aí, eu acho que a Procuradoria Eleitoral lá de Sergipe não vai aceitar esses argumentos. Né?
Vamos aguardar, né?
Hã? Tá tendo alguma música aí no final, no fundo?
Não, é só a trilha mesmo.
Ah, é a trilha.
Pronto,
eu
sei.
Eu desconcentrei.
Então você prefere assim.
Vamos girar, ouvintes.
Vamos lá.
Bom dia, Estevam. Bom dia, bancada.
Bom dia.
Essa enquete aí eu não assisto. Porque eu vejo que é uma verdadeira baixaria, né? Se a gente for prestar atenção, só existe briga, o pessoal perde o tempo atacando o adversário e não traz proposta, não traz o seu projeto, e sim ataques, é só briga, é uma verdadeira baixaria.
Anísio.
Valeu, Anísio, obrigado, expondo a opinião dele sobre debates, especialmente debates na TV. Nós temos que ver aqui com o doutor Patrick, o Toninho e a direção, a cúpula aqui da Rádio Metrópolis, qual será o esquema de cobertura das eleições, hein, dona Bárbara?
Estamos aguardando orientações pra gente ver como é que a gente vai fazer.
O tempo tá passando e sendo definido, será que nós vamos fazer entrevistas? Eu acho que debate no rádio é muito complicado, debate no primeiro turno é praticamente inviável, no rádio fica muito difícil a logística, né? Mas no segundo turno eu acho que pode valer um bom debate. Vamos ver. Agora, entrevistas com os principais candidatos, eu acho que contribui, né? E sempre que participei de entrevistas no rádio com candidatos, procuramos fazer as mesmas perguntas para que o ouvinte que acompanha a série possa fazer comparações. É óbvio que entrevista muda, né? Dependendo da resposta, te dá um gancho. Às vezes, o dia que o candidato vem ao estúdio, acontece algo super relevante no país e no DF, que vai entrar na entrevista, não entrou na do adversário, mas pode entrar na dele. Mas perguntas básicas devem ser feitas para todos, para que você, ouvinte, possa ter, repito, como fazer uma comparação mais sólida dos posicionamentos. Eu gosto muito nessas entrevistas de fazer perguntas fora da política, tá? Tipo, temas controversos que estão sendo debatidos no país, pena de morte, aborto, que aí você tem como também traçar um desenho da personalidade, dos valores e do nível de atuação, se for parlamentar, do candidato diante desses temas, repito, para lá de quentes e polêmicos. Mas vamos ver como é que vai ser a nossa cobertura aqui na Rádio Metrópolis. Eu já adianto que vai ser uma cobertura responsável e muito dinâmica. Trânsito com Hudson Diniz, daqui a pouquinho vamos tirar a Bárbara da geladeira.
Vai tirar!
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos lá, Estevão, acompanhar agora o nosso ouvinte que sai da região de Itaguatinga e encontra redução de velocidade na EPTG, próximo à residência oficial até a conexão com o Jockey. Uma rota alternativa para o nosso ouvinte adiantar o caminho, seguir através da estrutural. A pista reversa segue melhor. Agora temos registro de ocorrência que aconteceu mais cedo, acidente na altura do viaduto do Guará, mas no sentido contrário, para quem segue para a região de Itaguatinga e Ceilândia. Nesse caso, a opção para o motorista é seguir pela marginal. No Fogo de Chão, você escolhe sua experiência. Buffet de saladas independente, rodízio de um corte, experiência completa. Bar Fogo e cortes raros à la carte. Saiba mais no Instagram do Fogo de Chão. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
8:43, dona Bárbara Michelini. Sexta-feira, provavelmente, a gente vai estrear. Não sei se é estrear, né? Vamos começar a colocar nas 2 horas do nosso Conexão, 2 músicas. 2 músicas em 2 horas, pra dar uma desafogada, uma aliviada no noticiário.
Né? Isso, se tornar mais um respiro pro ouvinte. Né?
E provavelmente a gente vai fazer uma brincadeira com a pausa da hidratação que estreou na Copa. Né? Nós vamos fazer a pausa do musical.
Aí.
É esse nome mesmo. Bom. A pausa do musical. E aí, no segundo bloco, no meio do segundo bloco, a gente coloca uma musiquinha. Uhum. Não toda, eu não vou colocar uma música para o Oeste Caboclo de 7 minutos, né? Pelo amor de Deus, só para dar uma respirada.
A gente toma um café,
minuto a 1 minuto e meio.
Tem também a saga de um vaqueiro, dura 7 minutos.
A saga de um vaqueiro, 7 minutos. Tá? Pois é, não vai ser. 1 minuto, 1 minuto e meio. E aí, no meio do quarto e último bloco, a gente coloca uma musiquinha também para começar a te preparar para... Pra sequência, aliás, a sequência musical que o Toninho Pop é que faz,
né? Sensacional, né?
Sensacional.
Eita.
Mas a gente também vai pôr só o musical, é pausa pro musical.
É a playlist do Estevão, hein?
Playlist do Estevão.
Aê!
Pausa pro musical, playlist do Estevão.
E você pode fazer a sua sugestão.
Que eu vou, que eu vou trazer pra vocês aqui.
Faz sua sugestão que ele vai falar, se vai entrar na lista dele, se já
se
está.
Se prepare, Odaí José. Volta, Odaí José.
Odaí José. É,
Odaí José. Volta, Amado Batista.
Oi, já tô vendo tudo.
É pra fugir
da barba.
Vamos
tirar a barba da geladeira.
Ela congelou já.
Não é pra fugir da ouvinte, não, hein, Estevão? Capricha nas músicas.
Vai esperando, sentado que em pé canta.
Oi, Estevão. Um estudante da Universidade de Brasília ficou 2 dias sumido depois de sair pra uma festa na quinta-feira passada. Após a mãe dele investigar o sumiço e buscar por informações com colegas, ele foi encontrado no sábado numa casa de indígenas lá no Varjão. O jovem contou à polícia que acredita ter sido dopado e que pode ter sido abusado sexualmente. Após o relato, ele foi encaminhado a um hospital para medidas de prevenção contra o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis e depois foi levado ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito.
Que história maluca essa, gente. Ele é teoricamente dopado, aparece na casa de indígenas do Paranoá.
Isso, quando a mãe foi atrás, olha a importância de ter um familiar sempre de olho nessa situação. Ele saiu 8 horas da noite de quinta-feira. Como ele não retornou, a mãe já foi em busca dos colegas e de saber o que estava acontecendo. Sem informações, eles começaram a disparar mensagens para os contatos dele, também nas redes sociais. Foi quando ela teve essa informação de que ele estaria no Varjão com 2 pessoas. Ela buscou a polícia, foram ao local e chegando lá, de fato, ele estava com essas 2 pessoas, ainda meio dopado, Estevão. Só depois, no momento ali, ele falou que estava dopado, estava na festa, tudo bem. Mas depois, ele foi à polícia para falar que sim, lembrava de estar num ambiente com cerca de 20 pessoas e que pode involuntariamente ter participado de relações sexuais.
Vamos aguardar a apuração desse caso, que caso meio maluco, chama a atenção. 8 horas 47 minutos, José Silva.
Ô Estevão, o governo federal assina hoje um acordo que muda aquelas regras para o trabalho no comércio durante os feriados. Pela nova regulamentação, a maioria das lojas só vai poder funcionar nesses dias se houver autorização prevista em convenção coletiva de trabalho, isso firmada entre o Sindicato de Trabalhadores e empregadores. As atividades que já possuem autorização permanente continuam funcionando normalmente. Entre essas atividades que podem funcionar sem a devida autorização, né? Tá ali, por exemplo, de postos de combustíveis, hotéis, bares e restaurantes, padarias, floriculturas, farmácias e outros serviços que são considerados essenciais. Já os segmentos que vão depender de autorização por meio de convenção incluem comércio varejista em geral, supermercados e mercados, me espanta, né? Lojas de roupa, calçados e eletrodomésticos, lojas de móveis e departamentos, atacadistas,
shoppings, tudo.
Distribuidores. Eles falam aqui, Estevão, comércio varejista em geral.
Tá. E esse setor que você está destacando agora,
ele vai depender de autorização.
Dependem da convenção coletiva, de um acordo.
Exatamente, Estevão. E ainda concessionárias de veículos e distribuidoras de bebidas, por exemplo. É interessante porque, assim, as pessoas que trabalham no sábado, elas já ganham dobrado, ou pelo menos deveria, né? Sábado, domingo, Só que a empresa que desrespeitar essa nova norma está sujeita a multa. Então fica ali a depender. Muita gente acha que isso vai ficar bonitinho só no papel, mas que a realidade é que eles serão obrigados a continuarem trabalhando aos feriados.
É, porque é não muito ficou... cômodo para nós que não trabalhamos nessas lojas. É muito legal ir a um shopping domingão à tarde.
Que às vezes
as lojas
único
geralmente
dia de folga
abrem
também.
Duas da tarde, praça de alimentação um pouquinho antes, domingo, duas da tarde.
Isso.
Sábado o shopping é lotado. Mas domingo tem um movimento bem interessante na parte da tarde, alguns shoppings, uma maioria dos shoppings. Pro trabalhador, não sei se é interessante, se não é, mas enfim. Mas eu acho que vale passar por convenção coletiva. É meio burocrático, mas pelo menos você endossa.
É, mas eu acredito que no feriado já aconteça de uma redução ali de funcionários, né, Estevão? Sim. Acredito eu. Então não sei se muda
rodízio,
muito,
né?
Porque na prática vai continuar funcionando. É. O que você vai ter ali é uma parcela trabalha e a outra folga. E não todo mundo trabalhando, né? Tem que ver como é que vai funcionar. Como é que funciona essa convenção? Mês a mês? Já define durante o ano? Nada disso ficou muito explicado.
É, o melhor nesse ponto aí é que haja uma convenção que endosse os horários durante o ano inteiro, né? Durante
Sim.
o período.
E que fique estabelecido, por exemplo, quantos por cento vai trabalhar? É. Reduza para 30%, uhum. 40%, para que também o trabalhador ele não só ganhe dobrado, mas que ele tenha a sua qualidade de vida também, que ele possa sair com sua família, que ele possa aproveitar, enfim.
Vamos continuar acompanhando um tema interessante que vai ao encontro também das preocupações afetas à redução da jornada de trabalho, né? 6x1. E vira e mexe e volta a nossa pauta aqui. 8h50, daqui a pouquinho, Márcia, para aviso e antes, mais participações.
Bom dia.
Bom dia, pessoal. Tudo bem?
Bom dia. Aqui é o doutor Danima. Nesse momento eu estou aqui no CIA.
Opa.
E sobre o tema de debate, eu respeito a opinião dos ouvintes, mas eu gostaria de alertá-los que... um candidato anterior, ele faltou de alguns debates. E aí, esqueceram? A memória foi curta? Ou vocês só acreditam naquilo que vocês querem acreditar? Não é bem assim que a banda toca, viu?
Valeu, querido. Vamos. É o que eu falei. Pode ser candidato do PT, do PL, do PSDB, do PCdoB. Se tiver liderando, estiver tentando a reeleição, mas não vai nem que a vaca tussa ao debate do primeiro turno, gente. Já virou até regra. Né? Imoral não virou regra. Não vai lá pra virar boi de piranha e todo mundo atacá-lo. Agora, no segundo turno, a banda toca de maneira diferente. Se faltar no debate do segundo turno, perde terreno mesmo. Fica a cadeirona vazia e outro metendo o cacete nele. Aí é um palanque eleitoral pra quem comparecer. Primeiro turno é diferente. Mas nós queremos saber de você a eficiência e eficácia dos debates, esse formato de debate na TV, aqui no Brasil. Eles são decisivos? Será que eles influenciam o mesmo voto? Entre em contato conosco, 8220-1041. Hoje você está concorrendo a um vale de R$100 para comprar na Poliele. Márcia Paravis.
Estevão, vamos voltar a falar sobre o tarifaço, porque o governo começa nesta semana uma rodada de reuniões com os setores mais afetados pela nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. O objetivo é definir medidas para reduzir os impactos da taxação e ajustar a próxima etapa do Plano Brasil Soberano, que é um plano já existente e agora o governo pretende usá-lo para ajudar as empresas que serão ali taxadas. Os encontros serão coordenados pelo ministro do Desenvolvimento com a participação da equipe econômica. E entre os segmentos mais atingidos estão de madeira, máquinas, equipamentos, equipamentos elétricos, móveis, produtos cerâmicos, calçados e açúcar. Além de discutir um pacote de apoio aos exportadores, o Palácio do Planalto vê nas negociações uma oportunidade de reaproximação com o empresariado tradicionalmente mais alinhado à direita. A avaliação do governo é que a resposta da medida adotada pelos Estados Unidos pode fortalecer o diálogo com o setor produtivo em um momento de pré-campanha eleitoral. Aí vai ficar, né, Estevão? História de quem vai conseguir, ou se vai, né, conseguir reverter. Se é o presidente Lula ou se é o pré-candidato Flávio Bolsonaro.
Vamos aguardar. Vamos checar, dona Márcia. Deixa eu adiantar para você o tema hoje da Vanessa Becker, nossa colunista de finanças. O aumento do custo de vida tem levado muitos brasileiros a resgatarem seus investimentos para pagar dívidas, é? Segundo pesquisa da Serasa, 40% dos investidores já precisaram recorrer às aplicações para sair do vermelho. É complicado, você está devendo e vai continuar com o dinheiro aplicado?
Difícil.
Não está rendendo tanto assim, algumas aplicações não rendem, daí você está perdendo grana, né? É melhor, eu vou checar isso com a Vanessa. Então é melhor você resgatar esse dinheiro aplicado e pagar a dívida. Você está perdendo duas vezes. Está ganhando pouco determinando a sua aplicação e pagando juros das suas dívidas.
Para você fazer investimento, primeiro tem que se livrar das dívidas.
É, exatamente. É boa.
Sim.
Quem investe não tem que ter dívida.
Então.
Ou você paga a dívida ou você investe. É um bom dilema que a Vanessa vai tentar resolver pra gente depois das 11h30. Mais uma mensagem, James.
Bom dia,
bom dia, tudo bem?
Eu assisto, rapaz. Eu
Você assiste o debate?
Cadeira voando. Vamos dar cadeirada no outro. Aí não tem proposta, mas tem cadeirada. Aí é o que dá, é o show de horrores.
Boa.
Bom dia, César.
Antônio César, não tem proposta, mas tem cadeirada. Você gostou, né, Josi? Você gosta de uma cadeirada?
Olha, eu me divirto, mas... No final das contas, a gente fica triste.
A gente ri pra não chorar.
É rir pra não chorar, claro. Porque no final das contas sobra tudo pra gente. Que coisa.
Infelizmente.
Então, falando em sobrar pra gente, Estevão, vamos retomar aquele assunto da carne. Lembra dos microbianos, Brasil que não pode exportar mais carne pra... Pois bem, o embaixador da Irlanda no Brasil, Martin Gallagher, afirmou que a União Europeia não vai flexibilizar as exigências sanitárias para que a carne brasileira volte a ser exportada ao bloco. A Irlanda ocupa a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, iniciada lá em 1º de julho e com duração de 6 meses. Ele ressaltou que as regras europeias sobre o uso de antimicrobianos na produção animal não são recentes e vinham sendo discutidas com autoridades brasileiras há anos. Segundo ele, a retirada do Brasil da lista de países autorizados a vender produtos, a carne ao mercado europeu, foi uma decisão técnica e vai caber ao governo brasileiro adotar as medidas necessárias para atender aos padrões exigidos. Vamos relembrar que esses antimicrobianos são substâncias utilizadas para tratar e prevenir infecções em animais. Alguns desses medicamentos também podem ser empregados como promotores de crescimento, que é uma prática restrita pela legislação europeia. Você já viu aquele vídeo, Estevão? De um frango bem murchinho e o pessoal aplicando o negócio.
Os hormônios.
Lembra muito isso. Ele fica bonitão, enorme. Então, esse medicamento, ele pode fazer essa volumização. Igual fizeram com o Vini Juniors.
Essa volumização frangal.
Bom dia, Rádio Metrópolis. Aqui é Alexandre Aguiar, passando para desejar um ótimo dia para essa bancada espetacular e melhores jornalistas e repórteres do Conexão do Mundo. Gente, passando aqui para falar rapidinho sobre uma questão. Vocês estão sabendo aí do furto dos cabos de abastecimento dos carros elétricos? Eu, particularmente, não tenho carro elétrico, pretendo ter algum dia, mas, poxa vida, eles deveriam melhorar a fiscalização e segurança nos postos de abastecimento dos carros elétricos, porque está uma bagunça, está uma festa dos bandidos com relação ao furto dos cabos. E vocês, quem tem carro elétrico aí, hein? Grande abraço, ótimo dia para todos.
É meu sonho.
É meu também. Então
você só não realiza porque não quer.
Basta
que ele não quer ficar endividado até
o carro elétrico hoje mais barato. Salvo engano, tá quase 120 mil reais, né? Que é o tal do BYD, o Mini, né? Em torno de 119 mil reais.
Isso. Mas dá, as parcelas, né, cabem no seu bolso, Estevam. Cerca de 990 reais. Você só precisa dar uma entrada de 87 mil reais.
Pronto. Só essa entrada?
Sim.
Estevam, o que tá investindo lá com a Vanessa? Tá pensando o quê?
Ó, mas sobre o furto dos cabos, as regiões que têm sofrido mais com esse tipo de prática, Águas Claras, Taguatinga.